fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas.
7 horas em ponto.
Muito bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 10 de julho de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 24 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação.
E participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo, WhatsApp 985639937.
E vamos aos destaques desta edição.
Programa Minha Casa Minha Vida impulsiona o crescimento do mercado imobiliário.
Implante contraceptivo hormonal será oferecido pelo SUS.
Especialista fala sobre os desafios emocionais enfrentados por pacientes em recuperação de acidentes graves.
Estudo revela que mulheres dedicam quase 12 horas diárias ao trabalho de cuidado.
Câmeras de segurança vão monitorar a movimentação em Salinas no veraneio.
Saiba como se prevenir e se proteger de ataques de águas-vivas e arraias.
E ainda nesta edição, o presidente dos Estados Unidos anuncia tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. 7 horas, 1 minuto.
7 e 1.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, no Jornal da Manhã.
Pará tem maior percentual de católicos do norte e sexto maior de evangélicos do país.
Os dados são do IBGE, como conta o repórter Marcos Aleixo.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, fez um levantamento e atualizou o perfil religioso no país e permite comparações com os resultados do censo anterior realizado em 2010. Segundo os dados compartilhados, a religião católica apostólica romana continua sendo o grupo com maior número de pessoas no país, totalizando 56,75%, o que corresponde a aproximadamente 100,2 milhões de indivíduos. Em segundo lugar, aparecem os evangélicos, que somam 26,85%. Pessoas que declararam não seguir nenhuma religião representam 9,28, 16,3 milhões, enquanto os espíritas correspondem a 1,84%, 3,2 milhões. O analista do IBGE no Pará, Luiz Cláudio Martins, analisa os resultados.
Todas as pessoas com 10 anos ou mais de idade nos domicílios selecionados para participarem da coleta através de um questionário chamado questionário da amostra respondiam a sua religião oculta. No caso dos agrupamentos indígenas e aldeias indígenas, a pergunta era um pouco diferente. Então os recenseadores perguntavam qual sua crença, ritual indígena ou religião.
O Pará apresentou o maior percentual de católicos entre os estados da região norte. Ainda sobre o estado, o grupo evangélico composto por paraenses representa 35,27% da população, 2,4 milhões. Em 2010, este correspondia a 26,25%, o que indica um crescimento de 9,02 pontos percentuais em 12 anos. Hoje, os evangélicos somam 35,27% da população, 2,4 milhões, o sexto maior percentual do Brasil. O Pará foi o terceiro estado com maior crescimento proporcional de evangélicos no período, atrás apenas do Acre, 11,8%. E do Amapá, 9,25%. O novo arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Belém, Dom Júlio Edim Ecamini, falou dos novos dados.
A igreja não precisa se preocupar em fazer marketing. Não se trata de a gente ser mais popular, né? Não se trata de a gente eleger um papa pop, né? Ou de um bispo pop. Não se trata disso. Não se trata de a gente ser fiel à nossa identidade. E a gente sabe que uma maior fidelidade, né, à nossa identidade cristã católica é aquilo que, de fato, é o nosso caminho, né? Não só para o presente, mas também para o futuro.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Política.
Trump anuncia tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.
As razões da alta tarifária foram explicadas em carta enviada ao presidente Lula. Confira na reportagem de Bruna Sanielli, da Rádio Nacional.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira a cobrança de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros que são exportados para os norte-americanos. A medida começa a valer em 1º de agosto. Ele enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva explicando as razões da alta tarifária. No documento, Trump disse que a forma como o Brasil trata o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma vergonha internacional e que os ataques do nosso país às eleições livres e ao direito de liberdade de expressão dos americanos pelo Supremo Tribunal Federal são as razões para essa taxação. Na carta, o presidente americano diz que a relação comercial com o Brasil não é recíproca e é injusta, e as novas tarifas seriam necessárias para, abre aspas, corrigir as graves distorções do sistema atual, fecha aspas. Trump também afirma que, se por qualquer razão Lula decidir aumentar as tarifas sobre produtos americanos, o valor será adicionado aos 50% que os Estados Unidos vão passar a cobrar do Brasil. Ainda no documento, o presidente dos Estados Unidos diz, sem qualquer evidência, que as novas tarifas são necessárias para corrigir déficits comerciais supostamente insustentáveis contra os Estados Unidos e que esse déficit seria uma ameaça à economia e à segurança nacional americana. Atualmente, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, depois da China. No ano passado, o Brasil importou muito mais do que exportou para o mercado americano. Da TV Brasil, em Brasília, Bruna Sanielli.
E olha, com relação a essa questão aí, né, do anúncio do Trump em tarifar aí em 50% os produtos brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o tarifaço de 50% a todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos será respondido com a lei de reciprocidade econômica. Em rede social, o presidente Lula defendeu a soberania do país e disse que é falsa a alegação do presidente norte-americano Donald Trump de que a taxação seria aplicada em razão de déficit na balança comercial com o Brasil. A lei brasileira, sancionada em abril, estabelece critérios para a suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual em resposta a medidas unilaterais adotadas por país ou bloco econômico que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira. A lei autoriza o Poder Executivo, em coordenação com o setor privado, a adotar contramedidas na forma de restrição às importações de bens e serviços ou medidas de suspensão de concessões comerciais, de investimento e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual e medidas de suspensão de outras obrigações previstas em qualquer acordo comercial do país. Isso aí ainda vai dar muito o que falar, né, Gabriel?
Bastante, Vieira. Muita coisa vai acontecer ainda. Vamos aguardar os desdobramentos disso aí. E agora, continuando a falar sobre política, mais para uma notícia mais interessante, melhor agora, né? Brasil aumenta investimento em educação infantil e proteção à infância.
Pois é, segundo o Unicef, maior parte do recurso foi para transferência de renda. Os detalhes com Solimar Luz, da Rádio Nacional.
O Brasil tem investido mais em educação infantil e proteção à infância. De acordo com o relatório Gasto Social com Crianças e Adolescentes no Orçamento Federal, divulgado nesta quarta-feira pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, em parceria com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os investimentos no país passaram de pouco mais de 3% em 2019 para 4,91% em 2024. Ainda segundo o estudo que analisa a alocação de verbas públicas federais voltadas à população brasileira de 0 a 17 anos, a maior parte dos recursos, sobretudo nos últimos anos, foi destinada às políticas públicas de transferência de renda. A chefe de políticas sociais do Unicef no Brasil, Liliana Chopiteia, destaca que, apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito.
Dados que a UNICEF lançou nesse ano mostram que ainda temos quase 30 milhões de crianças e adolescentes em pobreza multidimensional, com falta de acesso à renda, mas também a outros direitos, como água, saneamento. Então, é importante que esses análises contribuem para identificar onde estão os desafios e que é importante continuar investindo em crianças e adolescentes.
De acordo com Liliana, esses dados são fundamentais para que, mesmo em momentos de crises financeiras e restrição fiscal, as políticas sociais sejam devidamente priorizadas.
E ainda mais no Brasil, onde a Constituição, o artigo 2 do CET, manda a priorizar as crianças e adolescentes nas políticas e nos orçamentos. Então, nossa recomendação, o IPEA e o UNICEF, à luz desses análises e desse estudo, é que mesmo com restrições fiscais, as crianças e adolescentes sejam priorizadas no orçamento.
O relatório também destaca o crescimento das transferências da União para estados, municípios e o Distrito Federal, que passaram de 62 bilhões de reais em 2021 para 72 bilhões de reais em 2022. Alívio à pobreza e assistência social concentraram o maior volume de recursos ao longo do período analisado, saltando de 54 bilhões de reais para 159 bilhões de reais em decorrência da expansão do programa Bolsa Família. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
7 horas 11 minutos.
7 e 11.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Vieira, você sabia que hoje é o dia da pizza? É o dia de festa no país.
Pois é, e desde ontem tem muita comemoração com pizza, né?
Pois é, exatamente.
Exatamente. A data, Gabriel, vai ser comemorada com um festival recheado de cultura regional em Belém. Saiba mais os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
Hoje o Brasil celebra o Dia da Pizza, uma data que homenageia um dos alimentos mais consumidos do país, de origem italiana. Segundo a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, os brasileiros consomem cerca de 1 milhão de pizzas por dia, sendo São Paulo o maior polo consumidor, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Mas em todo o território nacional, a pizza já foi adaptada e tropicalizada, ganhando toques e ingredientes típicos de cada região. No Pará, essa fusão de culturas ganha sabor próprio com a crescente valorização da gastronomia amazônica em formatos tradicionais da culinária global. A dona de casa, Marta Araújo, e o autônomo Aldenir Moreira, contam que nos finais de semana curtem saborear uma boa pizza. Nos fins de semana, claro, eles têm as preferidas.
Calabresa e mussarela.
Mussarela. Momentos especiais, esporádicos, como é?
Finais de semana, feriados.
Certo, acompanhado do quê? Do refrigerante,
da
bebida?
Do ref, né? Da coquinha.
É mais para celebrar com a família, para reunir os amigos ou só mesmo para matar a fome?
São as duas coisas.
De vez em quando eu como uma pizza.
É? É. Tipo de sabor que tu preferes?
Calabresa.
Calabresa? E a família acompanha, não?
Sim, senhor. Eu e minha madame.
É?
É.
Momentos especiais ou de forma esporádica?
De forma esporádica.
O Dia da Pizza é comemorado em 10 de julho, quando a data foi instituída pelo então secretário de Turismo Caio Luiz Carvalho, em 1985. Foi feito um concurso estadual em São Paulo que elegeria as 10 melhores receitas de mussarela e margherita. Empolgado com o sucesso do evento, o secretário determinou a data de seu encerramento, 10 de julho, como data oficial de comemoração. A ideia de incorporar sabores amazônicos à pizza tem se fortalecido nos últimos anos. O movimento se alinha à valorização da cultura alimentar regional e ao interesse crescente do público por experiências gastronômicas autênticas. A turismóloga Josilene Kasseb fala sobre a data e a proposta de um evento.
É uma grande oportunidade não apenas celebrar essa iguaria, mas também a união entre as culturas que ela representa. A pizza, ela com certeza transcende culturas e se tornou um lugar comum de convivência ao redor de uma mesa. E pensando nisso, a Pizza do Fábio vem realizar o 5º Festival de Pizzas do Pará, que é justamente essa imersão cultural. É trazer a identidade do Pará, a nossa cultura, os sons, os sabores, os cheiros, para esse momento que é uma verdadeira experiência cultural gastronômica.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7h14.
7h14.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, método contraceptivo Implanon agora passa a ser ofertado pelo SUS.
Não saia daí, é daqui a pouco aqui na Cultura FM.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. Belém, sede da COP30. Em 1997, foi realizada a COP3, em Quioto, no Japão, onde foi assinado o Protocolo de Quioto. O documento é considerado um marco por ter previsto metas para diminuir a emissão dos gases de efeito estufa em 5,2% para os países ricos, além de ter criado as bases para um futuro mercado de carbono. O Protocolo de Quioto só foi ratificado em 2004, com a adesão de 192 países. Belém, sede da COP30. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, a previsão é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, a previsão é de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde. Noite com muitas nuvens, mas sem chuva. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 25 graus. No Sudeste paraense, sol com algumas nuvens. Não chove. Em Marabá, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 23 graus.
7h17.
7h17.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
Vida e saúde.
Consulta com o dermatologista é coisa rara no Brasil.
Pois é, e o que aponta é o que aponta uma pesquisa recente sobre os cuidados com a pele que preocupa a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Confira na reportagem de Carolina Cassola, da agência Rádio Web.
Você sabia que 90 milhões de brasileiros, ou seja, 54% das pessoas com 16 anos ou mais, nunca se consultaram com um médico dermatologista? A constatação é de uma pesquisa Datafolha, realizada pela SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, em parceria com o Grupo L'Oréal no Brasil. O estudo nacional inédito foi lançado no Dia Mundial da Saúde da Pele, lembrado em 8 de julho. Para o presidente da SBD, Dr. Carlos Barcaui, o cenário no país é preocupante e prejudica o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças.
A pele é o maior órgão do corpo humano e frequentemente manifesta sinais de doenças sistêmicas, algumas até potencialmente graves. Quando mais da metade da população adulta nunca passou por um dermatologista, perdemos oportunidades de prevenir o câncer da pele, controlar doenças crônicas e orientar adequadamente sobre o uso de cosméticos e procedimentos estéticos. E o fato de esse número se manter estável desde 2016 mostra que ainda temos muito que avançar.
A Organização Mundial da Saúde reconheceu oficialmente as doenças de pele como prioridade global de saúde pública, o que reforça a urgência de ampliar o acesso ao atendimento dermatológico. Segundo o Dr. Carlos Barcaui, diminuir as desigualdades e ampliar o acesso são os maiores desafios a serem enfrentados no Brasil.
A pesquisa mostra desigualdades importantes. 42% das pessoas brancas nunca foram ao dermatologista, contra 58% das pessoas negras. Além disso, há diferenças no acesso entre capitais e cidades do interior e entre as classes sociais também. A dermatologia precisa estar presente em todos os territórios e levar em conta as especificidades clínicas e culturais de cada população. Isso exige políticas públicas, fortalecimento do SUS e valorização do dermatologista em todo o Brasil.
Além da campanha global em 2025, a Sociedade Brasileira de Dermatologia participa, durante o mês de julho, da campanha de valorização dessa especialidade, com o lema Sua Pele Fala, Só o Dermatologista Entende. A iniciativa reforça a importância de manter hábitos de prevenção no dia a dia, como uso diário de protetor solar, alimentação equilibrada, boa hidratação e visitas regulares ao dermatologista. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Método contraceptivo Implanon agora passa a ser ofertado pelo SUS.
A previsão é de que o dispositivo seja liberado no segundo semestre. Acompanhe na reportagem de Gabriel Nascimento.
O Implanon é um bastonete pequeno que é inserido na pele do braço da mulher para atuar como contraceptivo. É uma forma prática, reversível e de longa duração para prevenir a gravidez por até 3 anos, além de reduzir as cólicas menstruais e o fluxo sanguíneo. O implante, assim como qualquer método contraceptivo, pode ter efeitos colaterais, como irregularidades menstruais, dor de cabeça, acne, sensibilidade nas mamas, alterações de humor, ganho de peso, sangramento irregular e a falta de proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis, ISTs. Agora, este medicamento, que custa de R$2 a R$4 mil, passa a ser oferecido gratuitamente pelo SUS. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destaca a eficiência do contraceptivo.
Muito mais eficaz do que outras formas de prevenir contra a gravidez, como o DIU, muito mais eficaz do que pílulas. Produto muito importante para a saúde das mulheres. Essa decisão foi na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. O pedido do Ministério da Saúde é feita essa incorporação. Vamos treinar as equipes, fazer a compra, orientar os serviços de saúde de todo o Brasil, as unidades básicas de saúde.
A previsão é que o medicamento chegue ao Sistema Único de Saúde a partir do segundo semestre deste ano. A portaria que oficializa a incorporação do contraceptivo deve ser publicada nos próximos dias. E após isso, as áreas técnicas da pasta vão ter 180 dias para efetivar a oferta, que envolve etapas importantes: atualização de diretrizes clínicas, aquisição e distribuição do insumo, capacitação e habilitação de profissionais, entre outras ações. Rúbia Padilha, estudante de recursos humanos, comenta que já fez pesquisas sobre contraceptivos e destacou que o Implanon foi a melhor opção. Apesar do valor caro, ela conseguiu adquirir o contraceptivo após uma economia de 2 meses e dá detalhes sobre a aplicação e o uso do medicamento.
A aplicação dele é rápida, é assim, indolor e não precisa você ficar internado no hospital, enfim, é bem rápido e muito prático, até pela funcionalidade dele, né, de 3 anos aí, e ser um dos melhores contraceptivos dentro do mercado. Em relação à iniciativa, né, do governo de fornecer o contraceptivo pelo SUS, eu achei, assim, de uma sacada muito boa.
Além do Implanon, o SUS também oferece diversos outros métodos contraceptivos, como preservativos externo e interno, DIU de cobre, anticoncepcional oral combinado, pílula oral de progestagênio, injetáveis hormonais mensal e trimestral, laqueadura tubária bilateral e vasectomia. O Ministério da Saúde alerta que, entre todos os contraceptivos disponíveis na rede pública, apenas os preservativos oferecem proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Economia e Finanças.
O programa Minha Casa Minha Vida do governo federal foi o principal motor do crescimento do mercado imobiliário no primeiro trimestre de 2025.
Mesmo com a taxa Selic no maior nível dos últimos anos, o mercado imobiliário brasileiro teve um início de ano positivo. Os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
De acordo com a pesquisa realizada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, a CEBIC, o Programa Habitacional do Governo Federal, coordenado pelo Ministério das Cidades, respondeu por mais da metade dos lançamentos, 53%, e por 47% das vendas de imóveis residenciais entre janeiro e março desse ano. Especialista em mercado imobiliário Daniela Ferrari faz um balanço do setor.
O setor de média e alta renda acaba sendo um pouquinho retraído por conta das recentes altas da taxa de juros, que influencia muito no custo do crédito imobiliário. Já o setor econômico, ele tem linhas de crédito específicas, com recursos do FGTS, que tem subsídios, taxa menor, então acabam sofrendo menos nesse momento econômico.
O tempo médio de escoamento da oferta no programa caiu para 6,5 meses, o que deixou claro a demanda crescente no segmento de habitação popular no país. A pesquisa da CEBIC considera uma amostra de 221 cidades, que inclui as capitais dos 26 estados, o Distrito Federal e outros grandes centros.
A gente está conseguindo manter uma quantidade de famílias atendidas, essas famílias estão tendo que ter mais poupança ou mais recursos para acessar esse crédito. Então, a gente ainda vê oportunidades como subsídios, como formas de melhorar esse percentual financiado pelas famílias.
Além do crédito facilitado, o envolvimento de governos estaduais e prefeituras com os subsídios adicionais tem contribuído para a viabilidade dos empreendimentos e o acesso da população de baixa e média renda à casa própria. No total, 102.485 unidades residenciais foram vendidas entre janeiro e março de 2025, um aumento de 15,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
7 horas 26 minutos.
7:26.
O Pará é notícia.
Vamos ouvir as notícias em destaque no Pará, num giro pelo interior, com Tiago Malcher.
O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, SEASTER, já realizou 14.855 atendimentos pelo programa Assistência por Todo o Pará, executado nos municípios de Marabá, Abaitetuba, Castanhal e Bragança. O programa vai executar ações em mais municípios do Pará, com a missão de ampliar o alcance das políticas públicas de assistência, trabalho e renda. Moradores de Bragança, no Nordeste paraense, receberam títulos de terra durante a entrega da Usina da Paz, realizada nesta terça-feira, dia 8, no município. No total, 305 títulos foram entregues para famílias de 57 comunidades. A programação do governo do Pará celebrou os 412 anos da Pérola do Caeté. A Polícia Civil prendeu 3 pessoas na manhã desta quinta-feira, dia 9, durante a deflagração da segunda fase da Operação Sétimo Selo em Paraupeba, sudeste do Pará. Os presos são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e armas de fogo, além de integrarem uma facção criminosa de atuação nacional. A operação teve como objetivo o cumprimento de 3 mandados de prisões preventivas e de busca e apreensão domiciliar. Com supervisão do jornalista Gabriel Nascimento, Tiago Malcher para o Jornal da Manhã.
Momento Pet.
Alguns alimentos consumidos pelos humanos podem ser extremamente prejudiciais aos cães e gatos.
Pois é, Gabriel, esse é o tema da coluna Momento Pet de hoje. Acompanhe com Carmen Emogiara, veterinária da Unama. Vamos ouvir.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura.
Muitos alimentos que consumimos podem ser prejudiciais aos pets. Alguns contêm temperos, gorduras ou substâncias tóxicas para eles, como cebola, alho, chocolate e uvas. Além disso, dietas desbalanceadas podem causar deficiências nutricionais, obesidades e até problemas gastrointestinais. Apesar de serem representações comuns, ossos e espinhas podem ser muito perigosos. Eles podem causar engasgos, perfurações no trato digestivo e até obstruções intestinais. Além disso, ossos cozidos podem se partir em lascas e machucar também o animal. O ideal é sempre oferecer uma alimentação segura e totalmente balanceada. Algumas carnes podem ser oferecidas desde que estejam cozidas e sem temperos, ossos ou gorduras em excesso. Carnes como frango, carne bovina, fígado podem ser uma opção complementar, mas sempre com orientação veterinária para garantir uma dieta equilibrada. O animal, ele pode fazer uma alimentação natural com carnes e legumes, mas precisa estar suplementada por um médico veterinário, porque precisa ter todas as vitaminas, minerais que o animal precisa. Então, só a carne com legume não é suficiente para esse animal ter uma dieta balanceada. Então, é necessário que ele passe por um veterinário, nutricionista ou um zootecnista nutrólogo e faça uma dieta totalmente equilibrada. A transição deve ser feita de forma gradual. Se o pet já consome comida caseira, o ideal é buscar uma orientação veterinária para equilibrar os nutrientes, ou seja, suplementar essa comida, ou se o tutor quer voltar para a ração, que seja feita aos poucos, ele vai acrescentando a ração na comida natural até conseguir retirar totalmente. Mas se ele quer permanecer na alimentação natural, é extremamente importante que ele procure orientação veterinária para sim suplementar a alimentação e ela ser uma dieta completa e segura. Aqui é a Carla Mojara, médica veterinária da Clínica Escola da Unama, para o Jornal da Manhã.
Momento Pet.
7:30.
7:30.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, polícia atua no combate à pichação na Feira do Açaí, em Belém.
É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Você gostaria de viver em uma cidade limpa?
Ao jogar o lixo nas ruas, você suja e contribui para formar uma imagem ruim da cidade. Jogue o lixo na lixeira e mantenha Belém linda e limpa. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Dia 13, o Brasil Brasileiro viaja nas histórias e caminhos do Rock Brasil.
Alô, ouvintes da Rádio Cultura FM, aqui é Vanderleia.
Aqui Netinho, da banda Os Incríveis.
Luiz Carlos Sá, integrante da dupla Sai Guarabira.
Meu nome é Jane, do Boc.
Roberto Frejá.
Léo Jaime.
Meu nome é Humberto F.
Edgar Candurra.
Olá, eu sou o Nazi.
Frank Jorge.
Aqui quem tá falando é Gabriel Tomás.
Brasil Brasileiro, as histórias do rock e seus personagens. Neste domingo, 1:00 PM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece às 10:30 da manhã, maré baixa às 5:30 da tarde. Em Salinas, a baixa-mar acontece às 1:00 PM, maré alta às 7:00 PM. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 9:30 da manhã, maré baixa às 5:00 PM.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
7:33.
7:33.
Vida e saúde.
Vítimas de acidentes graves comumente apresentam sequelas psicológicas depois do ocorrido e exigem acompanhamento emocional.
E olha que bom, um hospital público estadual em Belém oferece esse acompanhamento psicológico através de equipe especializada, como você confere agora na reportagem de Cláudio Lobato.
O atendimento psicológico desempenha um papel fundamental no processo de recuperação de vítimas de trauma, especialmente após acidentes graves. No Hospital Público Estadual Galileu, localizado na Grande Belém, que é referência no atendimento de trauma no estado do Pará, os pacientes recebem não apenas o cuidado físico necessário, mas também um acompanhamento psicológico integrado à reabilitação. É necessário identificar os sintomas que evidenciam o prejuízo emocional causado pelo trauma, como descreve a psicóloga do Galileu, Ana Paula Carvalho.
Sintomas de estresse pós-traumático, ansiedade e sintomas depressivos são os principais e mais frequentes após a experiência com acidentes graves. O principal sinal é o prejuízo funcional. Qualquer evento que mude o percurso da vida de uma pessoa pode trazer repercussões emocionais, principalmente as relacionadas à saúde.
No Hospital Galileu, o atendimento psicológico é integrado ao processo de reabilitação física, com foco nas condições clínicas, psíquicas e sociais do paciente. Logo na admissão do paciente, é realizada uma avaliação psicológica situacional que serve de base para a construção do plano terapêutico do paciente. Essa avaliação considera o estado emocional do paciente, seu humor diante do quadro clínico e seus recursos internos para enfrentar o tratamento, como esclarece a psicóloga do Galileu, Ana Paula Carvalho.
O tempo psíquico, às vezes, não consegue acompanhar a pausa da internação, levando em conta que as questões pessoais do paciente continuam lá fora, como as questões de família, trabalho, estudo, processos judiciais, etc. Qual o papel da família no apoio à saúde mental do paciente durante a recuperação? O Galileu também orienta os familiares? Sim, a família tem um papel estratégico no processo de hospitalização, diante da fragilidade e risco emocional que pode se encontrar o paciente.
É comum que as vítimas de traumas graves enfrentem um medo de não conseguir retomar suas rotinas após o acidente. Em caso de traumas mais graves, o sofrimento emocional pode continuar mesmo após a alta médica e a ajuda da família é fundamental. Por isso, o hospital também oferece orientações psicoeducativas e suporte emocional para os familiares, para que possam lidar melhor com a situação. Em muitas situações, o trauma emocional não se resolve com a recuperação física. Alguns pacientes podem apresentar sintomas emocionais persistentes que podem evoluir para transtornos mentais ou agravar condições pré-existentes. Nesse caso, o paciente é encaminhado para uma unidade especializada. Cláudio Labato, para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Polícia atua no combate à pichação na Feira do Açaí, em Belém.
Um trio acusado de vandalizar o patrimônio no local foi identificado. As informações com Marcos Aleixo.
As pichações são consideradas crime no Brasil. É classificada como crime ambiental e vandalismo, de acordo com o artigo 65 da Lei 9.605, de 98. Essa lei estipula que quem pichar ou, de qualquer forma, conspurcar edificações ou monumentos urbanos pode enfrentar as seguintes penalidades: detenção de 3 meses a 1 ano, multa que pode variar dependendo da gravidade do ato, especialmente se realizado em patrimônio tombado. A ação da Polícia Civil identificou o trio que pichou a área histórica de Belém. Um dos suspeitos compareceu à delegacia na última segunda-feira, prestou depoimento, confessou o crime e informou a identidade de outros 2 envolvidos. O prefeito de Belém, Igor Normando, falou sobre o ato de vandalismo com patrimônio histórico que teve investimento de 60 milhões de reais na sua recuperação.
Não vamos aceitar nenhum tipo de vandalismo em qualquer que seja o aparelho público. É fundamental que quando a gente faz uma obra com dinheiro público, que é dinheiro do contribuinte, que está sendo gasto nessas obras, a gente possa também ter a consciência de que zelar por elas não é só dever da prefeitura, é dever de todos nós. Nós estamos fazendo, sobretudo, uma reestruturação da guarda municipal, fazendo com que a guarda seja um grande instrumento de ordem pública para garantir o cumprimento das leis e dos deveres do cidadão. Nós estamos entrando agora com uma revitalização daquilo que foi depredado, mas também estamos oferecendo à sociedade aqueles que querem ter qualquer tipo de liberdade de expressão, que possam expressar a sua liberdade de forma ordeira.
A Rua da Ladeira do Castelo foi entregue e revitalizada no último dia 24 de junho. As obras incluíram drenagem, pintura, instalações elétricas e hidrossanitárias, iluminação em LED, alvenaria revestida com cerâmica, bancadas em granito cinza, áreas de convivência com bancos térmicos e a recuperação das fachadas dos casarões históricos. Após o ato de pichação e danos estruturais à Feira do Açaí, a Polícia Científica do Pará realizou no sábado uma perícia de danos ao patrimônio no local, a pedido da Polícia Civil. O resultado deve sair em 10 dias úteis, podendo ser prorrogado por mais 10 dias úteis. O delegado e diretor da DEMAPA, Edson Azevedo, que combate este tipo de crime, dá detalhes do procedimento.
Então logo tivemos a ciência do ocorrido, né, no Centro Histórico de Belém, na Cidade Velha. A equipe do plantão se deslocou até o local, foi designada uma das equipes daqui da nossa Delegacia de Meio Ambiente, a qual pertence a Delegacia de Patrimônio Histórico, e se deslocou até o local para se fazer o levantamento inicial a respeito do crime ambiental que tinha acontecido lá, de pichações, poluições de caráter ambientais do Patrimônio Histórico de Belém, e constataram realmente que em algum dos itens que são tombados pelo Patrimônio Histórico haviam inscrições, pichações, marcas de alguns, em tese, grafiteiros, né? E a equipe, desde o início, já conseguiu identificar quem foram os responsáveis iniciais por ter feito aquelas pichações, inclusive numa pedra que é tombada pelo IPHAN.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7 horas 39 minutos.
7:39.
Segurança Pública.
Fiscalizações e videomonitoramento são realizados no Centro Integrado de Comando e Controle em Salinas durante o mês de julho.
As equipes integradas de segurança têm o balneário como ponto de apoio para fiscalizações, registro de ocorrências e vigilância 24 horas. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
No segundo final de semana do veraneio, o Centro Integrado de Comando e Controle, instalado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Civil na Praia do Atalaia, em Salinópolis, Nordeste Paraense, garante atendimento em registro de ocorrências, monitoramento 24 horas das câmeras de segurança do município e integra as forças de segurança nas fiscalizações, permitindo a integração e agilidade nas ações de segurança para a população, como garante o secretário de Segurança, o Alamin Machado.
Dentro da Operação Verão, algumas estratégias são utilizadas, dentre elas o Centro Integrado de Operações, o de Salinópolis especificamente funciona na Praia do Atalaia, esquina com o Atalho da Sofia, onde todos os órgãos de segurança pública estão de forma integrada atuando, onde é um ponto de referência para a população, mas também um ponto que serve de base para todos os órgãos. Além disso, o NIOP, que atende o 190 e 193 na região, é deslocado para este centro, onde todas as câmeras de monitoramento são acompanhadas em tempo real, 24 horas por dia. A partir daí, as estratégias de segurança pública já traçadas no planejamento operacional são analisadas e inicia-se a operação.
Não é necessário fazer o encaminhamento de ocorrências para Belém ou para o centro da cidade. Para quem precisa registrar ocorrências, a equipe da Polícia Civil atua com delegado, investigadores e escrivães 24 horas aos finais de semana. De acordo com os registros da Polícia Civil, desde o primeiro final de semana da Operação Verão, nenhuma ocorrência foi registrada no SIC de Salinas. As equipes prestam apoio e orientação aos banhistas e aos turistas. O saldo da operação até agora foram apenas casos pontuais, como relata o secretário de Segurança, o Alamin Machado.
Dentro da Operação Verão, duas ações específicas estão sendo realizadas, dentre elas o cumprimento da lei que veda a utilização de garrafas de vidro nas faixas de areia. Mais de 30 garrafas foram recolhidas e apreendidas para destruição, para destinação, neste último final de semana. Além disso, várias linhas cortantes, seja conhecido também como linha chilena, também foram apreendidas, vários carretéis que são apreendidos, recolhidos, para que a gente possa cumprir também o que prevê uma lei estadual que veda a utilização de cerol, de linhas cortantes nas praias do estado paraense.
As ações no Centro Integrado de Comando e Controle de Salinas, localizado próximo ao Atalho da Sofia, continuam até o dia 3 de agosto. Todas as ações desenvolvidas no SIC integram a Operação Verão 2025, coordenada pela Segup, que mobiliza mais de 9 mil agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública. A operação foi deflagrada em 50 municípios com o objetivo de garantir tranquilidade e paz social para os turistas e paraenses que aproveitam o verão amazônico. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Vamos agora ao giro internacional com Juliana Castro.
Trump mudou a postura diante do governo Putin. O presidente norte-americano proferiu um posicionamento contundente sobre o armamento na Ucrânia. E no mesmo período, o Kremlin deu a indicação mais contundente à Casa Branca de que não está interessado em uma solução realista e negociada para a guerra. A Casa Branca confirmou que vai voltar a enviar armas para a Ucrânia e que a pausa nos envios dos armamentos foi feita sem autorização pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth. A medida desencadeou uma disputa na administração americana para entender por que a interrupção foi implementada e explicá-la ao Congresso e ao governo ucraniano. O presidente Donald Trump sugeriu na terça-feira que não era responsável pela ação. Depois deste embate entre Washington e Moscou, Rússia lançou o maior ataque de drones contra a Ucrânia, com 730 dispositivos disparados contra a região noroeste do país. Os resultados da autópsia de Juliana Marins, que morreu após realizar uma trilha em um vulcão na Indonésia, foram divulgados pelo Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. O estado de conservação do corpo dificultou análises precisas para que pudessem determinar exatamente o momento da morte e também uma avaliação mais detalhada acerca de sinais clínicos como desidratação, indícios de violência sexual ou hipotermia. Cuba, um país que outrora era majoritariamente ateu, tem uma população evangélica que não para de crescer. Uma evidência disso foi a reunião de diversos protestantes em frente ao Plaza del Cristo, prédio que estampa uma foto de cerca de um metro de altura do revolucionário Ernesto Che Guevara. Com as mãos para cima, o grupo pede as bênçãos de Jesus por dias de prosperidade e força para uma luta do bem contra o mal. É um dos sinais mais visíveis de um fenômeno recente na ilha. Embora não existam dados oficiais que atestem o crescimento da religião no país, o consenso de especialistas aponta no mesmo sentido do que agora se vê nas ruas de Havana. Com informações de CNN, BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
7 horas 45 minutos.
7 e 45.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Bruno Barbosa.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Alô, amigos, aqui Nazaré Pereira. Estarei no Teatro Margarida Esquiva Zappa no dia 10 de julho. Às 19h30, com o show Amazônia Viva. Participações especiais de Nilson Chaves, Simone Almeida e Márcio Macedo. Espero por vocês. Beijos.
Ingressos antecipados na plataforma simpla.com.br. Apoio Rádio Cultura.
Há 40 anos, a Cultura traz para você as notícias do Pará, do Brasil e do mundo. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Altamira, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 23 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite chuvosa. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Marajó, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Breves, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
7 horas 48 minutos.
7h48.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Bruno Barbosa chegando para falar sobre Remo e Paysandu. E a gente começa com o Papão da Curuzu. O atacante está feliz jogando pela primeira vez em um clube do Pará. Bom dia, Bruno.
Paysandu.
Bom dia, Vieira. Bom dia, Gabriel Nascimento. Bom dia, Paulo, Sérgio Pompeu. E bom dia também para você que se liga aqui no Jornal da Manhã dessa quinta-feira. Pois é, o Vini Faria chegou na hora certa, viu? Um dos contratados da janela extra. O paulista de 25 anos não perdeu ainda com a camisa do listrado maior do norte do Brasil. Foram 3 jogos, sendo 2 vitórias e 1 empate até aqui. O atacante também foi titular em 2 das 3 partidas, sendo nesse momento dono de uma das vagas na onzena inicial bicolor. Vini Faria deve ser titular depois de amanhã contra o Atlético Goianiense e revela estar gostando de atuar pela primeira vez no estado do Pará.
Tô feliz com o momento, estamos em alerta, né? Porque ainda estamos no Z4, estamos trabalhando ainda para sair, a gente sabe que é muito difícil. Atlético Goianiense também está ali na segunda parte da tabela, então a gente vê como se fosse um confronto meio que direto, né? Se a gente busca sair ali mesmo. Então, tô muito feliz com o momento, mas, claro, ainda em alerta para poder fazer mais e poder ajudar mais ainda o Paysandu a sair dessa situação. Nós que chegamos agora, a gente conversa bastante, né? A gente fala, né? Tipo, a gente tomou a dor de todos, né? O pessoal tava sem poder sair na rua, sem poder ir no shopping, que seja, jantar com a família. Então a gente tomou essa dor, a gente sabe, a gente passou por isso em outros clubes também, a gente sabe o quanto é difícil. Então poder estar nesse momento agora é muito bom. Só que com isso é uma grande responsabilidade também, né? A gente se colocou nessa responsabilidade muito grande. Então, como a gente tem falado, a gente só depende da gente hoje, né? A gente não, por mais que tenha resultados, que tenha que combinar e tal, mas a gente ganhando nossos jogos, a gente não precisa olhar para trás, olhar para ninguém e só depender das nossas pernas. O momento tá melhorado, então a gente tô conseguindo ir comer as comidas típicas aqui, poder aproveitar um pouquinho, então é um momento legal, então estou podendo fazer essas coisas.
Com o lote promocional encerrado ontem, a torcida passa a encontrar no site e nas lojas Lobo ingressos de arquibancada para mulheres a R$50 e homens R$60. Cadeiras também mudaram e passam a ter o valor único de R$120. Para elenco e comissão técnica, hoje tem treino no CT de Águas Lindas pela parte da tarde. Volto com você, Vieira e Gabriel Nascimento.
Agora vamos falar do time bicolor. Lateral pode voltar a jogar 90 minutos. Opa, perdão, é pelo Remo. Desculpa, aí foi uma errata aqui. Depois de quase 2 meses.
Remo!
É, o Marcelinho é o principal jogador da lateral direita azulina em 2025. Esse status se acentuou após a saída de Cadu da base para o Botafogo. O sergipano de 26 anos, que foi contratado no início do ano, esteve em campo 25 vezes das 30 partidas que o Leão disputou esse ano, somando estadual, Copa do Brasil, Copa Verde e Série B. Mas na segundona nacional, Marcelinho vive uma certa instabilidade. Ele participou de 12 das 15 partidas até aqui, sendo que só em 5 delas jogou 90 minutos. A última vez foi contra o Vila Nova, dia 14 de maio. Entre risco de lesão e suspensão, sem dúvida, o desfalque mais complicado foi o mal-estar contra o Operário. Lateral que deixou o campo com falta de ar, pensou estar com problema no coração. Fato que mexeu com a mente dele. Ainda mexe. Marcelinho fala desse apoio psicológico que vem recebendo para superar o trauma que tem.
No jogo contra o Operário eu fiquei, se eu não me engano, 2 jogos fora, né? Contra o Atlético Paranaense e CRB primeiro, né? Uhum. Que eu senti um desconforto e depois fiquei contra o Volta Redonda, que eu tava suspenso. Eu acho que eu fiquei naquela ansiedade de voltar a jogar logo, né? Porque eu não gosto de machucar, não gosto de... E contra o CRB eu fiquei fora. Eu não sei se afetou, né? Contra o Operário eu fiz um bom primeiro tempo e senti uma dorzinha do lado direito e tal, tava um pouco estranho, então eu já fiquei preocupado e logo em seguida pensei que fosse meu coração, né? Graças ao staff do Remo, né? Todos os médicos, fiz todos os exames, deu tudo normal, só que isso ficou na minha cabeça, né? Então isso ficou me atrapalhando. eu fiquei buscando ajuda, né? Eu faço terapia até para me ajudar. E graças a Deus estou melhorando, porque isso é muito difícil, né? Você lutar contra a sua mente, mas graças a Deus eu estou ficando 100%, porque é muito importante para estar dentro de campo ajudando o Remo.
Daqui a pouco, o elenco e comissão técnica fazem o último treino em Belém antes da viagem ao sul do país, onde enfrentam a Chapecoense no final de semana. E com a abertura da janela regular do meio do ano, a expectativa é para que o zagueiro Cauã e o volante Cantilho sejam regularizados ainda essa semana. Por isso, a ida deles a Santa Catarina é incerta. Falei do Remo aqui no Jornal da Manhã, dizendo pra galera que hoje tem Esporte 93 a partir de 11 da manhã. Teremos convidados, não é isso? É a presença do presidente Júnior Tapajós do São Raimundo para a gente falar aí de quartas de final, valendo vaga na semifinal do Campeonato Paraense da Segunda Divisão. Teremos também a presença aí do diretor de esporte de Marituba também para a gente falar um pouco sobre programação de verão, programação esportiva na região metropolitana de Belém. Claro, contando sempre com a presença da equipe 93 no estúdio e você, ouvinte, no 985639937, para a gente também falar de Remo e Paysandu, outras informações, atualizando também o noticiário de Papão e Leão, além da Tuna, do Águia de Marabá, né? E claro, das modalidades olímpicas. Eu te espero 11 da manhã, beleza? Meu caro Vieira, Gabriel Nascimento e a galera ligada aqui no Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Bruno Barbosa, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no JM. Agora são 7 horas e 55 minutos.
7h55.
Vida e saúde.
Agora vamos para a nossa série de verão aqui, ó. Queimaduras, reações alérgicas e até risco de choque anafilático tornam essencial conhecer os cuidados ao frequentar praias de Salinópolis e a Juruteua durante o mês de julho.
Saiba como se proteger de ataques de águas-vivas e arraias na reportagem de Gabriel Nascimento.
Reportagem especial.
As águas-vivas, também conhecidas como medusas, são animais aquáticos carnívoros que se alimentam de pequenos organismos que capturam com presas e tentáculos que possuem células urticantes. Uma picada deste animal causa diversos sintomas, como vermelhidão, sensação de queimadura na pele e dor latejante, muito semelhante à da picada de uma abelha. As arraias são peixes cartilaginosos e carnívoros que alimentam-se de pequenos moluscos e crustáceos. A picada deste animal causa dor imediata e intensa e pode ser acompanhada de sangramento, inchaço, vermelhidão e, em alguns casos, desmaios, náuseas e ansiedade. Diego Simeone, biólogo e doutor em biologia ambiental, fala sobre como os banhistas podem se prevenir do ataque destas espécies.
Banhistas devem sempre observar as placas de sinalização, evitar entrar no mar descalço, especialmente em áreas de água parada. E se avistar uma água-viva na areia, não tocar, mesmo que pareça morta. Em regiões onde há ocorrência de arraias, uma dica útil é arrastar os pés ao caminhar na água. Esse movimento ajuda a espantá-las e evitar pisar diretamente nelas, que é quando geralmente acontece a ferroada.
O verão é uma época propícia para a aparição de águas-vivas e alguns fatores contribuem para isso. Entre eles, o aumento da temperatura da água, que favorece a reprodução destes organismos. Correntes marítimas e marés que os empurram para mais perto da costa, redução de predadores naturais, como as tartarugas, poluição e desequilíbrios ambientais que favorecem também a proliferação destes animais. O aumento de águas-vivas também está ligado a mudanças climáticas e desequilíbrios ecológicos. Na nossa enquete de hoje, você vai saber se as pessoas já encontraram algum destes animais na praia e se elas sabem o que fazer caso sejam atacadas.
Já encontrei água-viva na beira da praia e quando acontece de a gente pisar ou se queimar com água-viva, o importante é lavar bem o local com a própria água do mar.
Já tive esse encontro, sim, com água-viva na praia e o procedimento é lavar com a própria água salgada e sair do mar. Com a raia, não, mas acredito que o procedimento seja bem parecido.
Algumas medidas preventivas são importantes no caso de ataques de água-viva. Sair da água imediatamente, lavar a região com água do mar, nunca com água doce, evitar esfregar com toalhas ou areia, remover os tentáculos com pinça ou luvas, se possível, aplicar compressas de água morna por cerca de 20 minutos, procurar atendimento médico imediato em caso de dor intensa, reações alérgicas ou sintomas mais graves. No caso das arraias, é fundamental buscar ajuda médica ou dirigir-se a um posto de guarda-vidas para o tratamento adequado. Lavar a região ferida com a água do mar ou vinagre, que inibem a dor e neutralizam as toxinas no corpo humano. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Reportagem especial.
7:58.
7:58. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 10 de julho de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação